Sónia, na Renascença. E hoje vamos conversar sobre lojas com história. Fazem sempre diferença numa cidade, dão-lhe alma, magia, são um repositório precioso de memórias. Porque as cidades mais antigas não seriam o que são sem as lojas de outros tempos. No Insónia, então, hoje conversamos sobre estas lojas com história. Quero consigo descobrir ou redescobrir aqui na Renascença o encanto e as histórias dos estabelecimentos que contam muitos anos de vida. Algumas superaram desafios que nós às vezes nem imaginamos, não é? 808 500 210 é o número que pode ligar a partir de agora para falar de uma loja, de um estabelecimento antigo, com, enfim, um encanto especial, um encanto particular para si. Já sabe que nas noites de insónia não gostamos de contar carneiros, gostamos de contar histórias. Olhe que na mudança do Chiado para a Quinta do Bom Pastor, quem trabalha aqui na Renascença ficou mais longe de algumas lojas antigas que faziam e fazem as delícias de muita gente. Casas com história, onde se vendem autênticas maravilhas. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, da Casa Pereira, onde os lotes de café, de chá e até as três ou quatro variedades de bolachas caseiras continuam a justificar uma deslocação ao Chiado. Há outros estabelecimentos impossíveis de esquecer. A Brasileira, onde se sentava Fernando Pessoa. A Pastelaria Benar, onde eu comi uns croissants maravilhosos. E sempre que lá vou buscar um croissant com doce de ovos, quentinho, mal cozidinho. Também a Chapelaria Azevedo, no Recio. A Luvaria Ulisses, na Rua Garrete. Não sei, mas não estou a ver assim mais nenhuma loja onde seja possível comprar luvas tão diferentes, tão bonitas, tão boas. Agora, é claro que cada cidade tem as suas lojas, os seus estabelecimentos antigos, cada qual com o seu encanto, e por isso esta noite eu gostava de falar consigo, gostava de saber, enfim, se onde vive há um estabelecimento antigo, seja especial para si, quer seja no Porto, em Braga, em São Miguel, em Faro, por exemplo, seja onde for, não interessa, interessa que realmente ouçamos aqui histórias, enfim, destas lojas das quais eu particularmente sou fã, e felizmente agora estão um pouquinho na moda, mas também já iremos falar disso com mais algum detalhe, até porque tenho, como sempre, alguns convidados nesta noite. 808 500 210, já sabe, é o número que pode ligar. Insónia, na Renascença. Falamos de lojas com história nesta noite de insónia e agora a altura para falar da Drogaria São Domingos, ali na rua Dom Antão Almada, ao Recio, perto da Igreja de São Domingos. Comigo ao telefone os gerentes, o António Fialho e o Pedro Raposo. Olá, boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Obrigada por estarem nesta noite de insónia.
Obrigado a nós.
Obrigado a nós.
Começava pelo Pedro, porque, ao que sei, a loja foi fundada pelo seu avô em 1930. É isto, Pedro?
Exatamente. O meu avô era um comerciante da Baixa, tinha realmente sociedade com mais dois senhores e durante muitos anos trabalhou nesta loja. Entretanto, o meu pai não seguiu este negócio, mas ficámos sempre com uma pequena percentagem, tínhamos cerca de 30%, e as pessoas foram envelhecendo e o meu pai conseguiu ir comprando as percentagens dos outros sócios, uhum. E neste momento é 100% da família.
E são geridas então, é gerida, aliás, pelo Pedro e pelo António, é isso?
Exatamente.
Para quem não conhece a Drogaria São Domingos, podiam-nos fazer assim uma visita guiada pela drogaria?
A Drogaria São Domingos é uma drogaria, se calhar foge um bocadinho do conceito de drogaria conhecida ali em Lisboa e fora de Lisboa, porque é uma loja que tem de tudo. Uma loja que tem desde produtos de limpeza, a produtos de higiene, cosméticos, produtos de cabeleireiro, tem tudo um pouco, desde para pessoas do uso doméstico, para coisas do uso doméstico, como para profissionais cada vez mais especializados.
E pelo aquilo que sei, porque eu já estive na vossa drogaria, já conseguem ter um bocadinho de parede livre ou não? Porque está assim
visível, não, só teto mesmo.
E teto que é reconhecido pela Câmara como património municipal.
Sim, e o teto é bem alto, lá está, e realmente as paredes estão repletas de produtos. Que produtos é que hoje em dia mais se procuram?
Os produtos capilares, sem dúvida. Somos especialistas em produtos capilares e cada vez há mais esse cuidado das pessoas em procurar uma coisa que seja mesmo específica. Nós temos também essa característica de conseguir aconselhar, porque temos aqui colegas que estão há muitos anos aqui, portanto foram aprendendo ao longo do tempo todo e sabem muito bem aconselhar as pessoas, que é uma das nossas características.
Sim, o nosso colaborador que trabalha cá há menos anos, trabalha com certeza há pelo menos 25 e hoje em dia também temos apostado bastante em produtos que estão um bocadinho na moda, como seja pincéis de barba e navalhas que voltaram um bocadinho a ser usados e que nos procuram bastante a propósito.
Pois, realmente agora as barbas voltaram, estão na moda, não é? As barbas compridas. E, portanto, é normal que se procurem mais este tipo de produtos que, se calhar, não há tanta facilidade em encontrar comumente, ou não?
Agora já vai começando a haver, mas sem dúvida nenhuma, com esta variedade e com esta gama toda, com estas coisas todas, deve ser a única, sem dúvida nenhuma, a única loja em que oferece tanta variedade.
Eu sei, por exemplo, que era muito conhecida a drogaria São Domingos, anos 80 e 90, porque a comunidade africana era aqui onde encontrava, o único sítio onde encontrava produtos especialmente concebidos para o tipo de cabelo, aliás, e o tipo de pele. Hoje ainda esta procura ainda se nota, ainda têm produtos únicos, digamos assim?
Sem dúvida. Nós vendemos produtos profissionais e as pessoas africanas e a comunidade brasileira também, que cuida muito do seu cabelo e da sua aparência, realmente consegue usar estes produtos profissionais em casa e por isso não os consegue encontrar no mercado senão aqui. E por isso é sem dúvida nenhuma um dos nossos públicos mais fiéis.
Falou-me que o empregado mais recente, que trabalha há menos tempo, já trabalha há 25 anos na loja, é isso?
Provavelmente sim, agora não sei de cor, mas sim, já realmente aqui muita fidelização.
Como é que conseguem manter essa fidelização, enfim, num mundo cada vez mais instável, digamos assim?
Eu ainda vejo esta loja um bocadinho como as artes antigas que se aprendiam e que havia o mestre e que ia ensinando as pessoas que entravam cá devagarinho e que depois iam subindo na cadeia. E realmente foi isso que aconteceu. Nós tínhamos cá um gerente que trabalhou cá seguramente 50, 60 anos e todos esses nossos empregados que trabalham cá atualmente vêm dessa escola.
Sim, recebemos esses ensinamentos, não é?
E têm muito orgulho no conhecimento que têm e naquilo que conseguem passar ao público.
Ai, que maravilha. Portanto, é ótimo termos a drogaria São Domingos, quase 90 anos depois, a continuar a ser um lugar de referência, não é?
E principalmente agora que temos a distinção de loja com história, que é realmente uma coisa que foi muito importante para nós, graças também ao trabalho da UACS, que através da doutora Carla Salsinha fez um trabalho extraordinário a conseguir catalogar estas lojas que foram agora reconhecidas pela Câmara e que nos dá um estatuto e um reconhecimento que é importantíssimo.
Vocês estão, eu não vi a exposição, mas estão patentes na exposição Lojas com História?
Estamos com certeza e até temos um pequeno museu com artigos que vendíamos nos anos 50 e 60. É uma pequena vitrine, mas que demonstra que realmente que alguns produtos até se tornaram temporais e que fomos mandando aqui na loja. É muito interessante visitar.
António e Pedro, digam-me agora uma coisa muito importante. Será que eu consigo arranjar algum produto para o cabelo para, com efeito, combater a umidade? Não ficar com aqueles cabelinhos espalhados?
Hum? antifrizado.
Claro que sim. Há aqui vários produtos antifreeze, sem dúvida nenhuma.
Mas resultam mesmo, que eu tenho vários produtos antifreeze. Mas
se calhar não comprados aqui, por forem comprados aqui e aconselhados por nós, de certeza que vão resultar.
Então, pronto, olha. Hei de voltar à Drogaria São Domingos para encontrar o produto antifreeze. Perfeito.
Temos agora, muito gosto.
Agora com o inverno e esta chuvinha é uma chatice. Muito obrigada por terem estado nesta noite de insónia. E uma boa noite e muitas felicidades e parabéns, lá está, por esta designação de pertencerem às lojas com história, que bem merecem, obviamente.
Obrigada.
Obrigado,
obrigado.
Boa noite.
Boa noite, obrigado.
Que sons se ouvem à noite? Como se faz música com materiais reciclados? Que músicas se ouviam há 500 anos? As respostas chegam dias 20 e 21 de outubro no Centro Cultural de Belém, em mais uma edição do Big Bang, Festival Europeu de Música e Aventura para um público jovem. 2 dias para descobrir sons, construir instrumentos musicais e explorar o mundo da música em família. Big Bang, 20 e 21 de outubro no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Apoio Renascença.
Insónia. Na Renascença. Não conte carneiros, conte histórias. E hoje, histórias à volta das lojas com história. Há pouquinho, porque ainda não lhe dei esta informação aqui no programa, eu falava com o Pedro Raposo e o António Fialho da Drogaria São Domingos e falava numa exposição. Ora, é a exposição Lojas com História, a ser vista em Lisboa até novembro, até dia 25 de novembro, creio eu, mas a Carla Salsinha será ideal para nos esclarecer mais sobre esta exposição, falarmos melhor sobre todo este projeto também, no fundo, das lojas com história. Carla, presidente da União de Associações do Comércio do Distrito de Lisboa, muito boa noite.
Muito boa noite.
Bem-vinda ao Insónia. Carla, se calhar poderíamos começar por aqui. Temos uma exposição, não é, que pode ser vista até 25 de novembro, é isso?
Exatamente. Há uma exposição que nos transporta a todos nós um pouco para esse mundo do que são as lojas com história da cidade de Lisboa, porque a maioria delas são lojas que estão em exercício há mais de 50 anos. Temos algumas lojas quase centenárias e outras que já passaram os 100 anos de atividade e que nos mostram, desde, por exemplo, na Orivesaria, os primeiros moldes, como é que se fazem, ou como é que se faziam os moldes de colares, de brincos, aos perfumes, às primeiras máquinas de medição de lentes, ou seja, que não só nos mostram o que são essas lojas hoje, o que elas vendem, mas também onde estão patentes a sua história, mas também muitos dos objetos que vendem ou dos objetos que eram utilizados para a produção dos artigos que vendem e que muitos de nós desconhecemos completamente. É uma exposição muito interessante e que está patente, irá estar na Rua do Crucifixo número 7 até dia 25 de novembro, se não estou em erro, e que nós estamos a tentar que ela depois possa ter outro espaço mais permanente, talvez mais pequena, para que possamos continuar a mostrar aos lisboetas, e não só, a quem nos visita também, toda essa história que cada uma dessas lojas transporta ou transportou ao longo destas décadas.
E sem dúvida, acho eu que é uma ótima ideia para ir com os miúdos, não é? Que vão adorar conhecer toda a história, não é? De como é que se chega hoje.
Exatamente. Sabe, muitas vezes nós falamos de lojas que conhecemos há décadas e nem percebemos como essas lojas em si transportam uma história única ou pelo próprio património que preservam ou muitas vezes pelas histórias de clientes, porque, como sabe, muitas destas lojas, essa é uma das características do nosso comércio local, o comércio de proximidade, o comércio de bairro, é que nós atravessamos as gerações. Nós, muitas destas lojas, e principalmente estas que têm este cariz e estão a ser chanceladas como lojas históricas, são lojas que viram onde os avós, os pais, os netos e agora muitas vezes os bisnetos continuam a ir a uma das lojas históricas. São todas, eu não gostaria aqui de identificar nenhuma, mas, por exemplo, a Paris em Lisboa, que é uma loja onde muitas das jovens que casavam compravam o seu enxoval e, portanto, passou de geração para geração. São histórias que eu acho que é bom preservar, até porque também falam e fazem parte da identidade da nossa cidade.
Ora bem, lá está. E o comércio de uma cidade é um dos elementos que a distingue e que a diferencia de outras cidades, não é? Portanto, há que também preservar o comércio, nomeadamente estas lojas com história, também por isso, porque estamos a preservar a história da própria cidade.
Sem dúvida. Quem nos visita, e transportando aqui um pouco para este momento de grande turismo que nós estamos a viver, o que também torna a nossa cidade, a cidade de Lisboa, uma das cidades únicas e que tem tanta atratividade por parte dos turistas, é essa identidade que nós ainda mantemos. O turista, quando vem aqui à cidade de Lisboa, com certeza poderá ir à Berca, à Pull&Bear, à Zara, à Louis Vuitton fazer compras, mas aquilo que ele mais o apaixona pela nossa cidade é o nós mantermos e continuarmos a preservar, e cada vez mais, preservando, dando também a modernidade que essas lojas têm que ter, mas preservando lojas únicas. E é muito interessante, por exemplo, o caso da Louvaria Ulisses. Nós devemos ter, talvez, das poucas no mundo, lojas específicas onde eu vou só comprar e onde temos aquele tipo de atendimento e alguém nos calça umas luvas como ali é feito. E isso é algo que faz a distinção. E grande parte do nosso comércio só beneficia, e da nossa cidade, só beneficia se nós, quer as entidades estruturas associativas e a própria autarquia, souber apostar e ter a consciência de que estes empresários destas lojas muitas vezes não precisam ou dos fundos ou de apoio financeiro, precisam é que os apoiem nas lojas, que os ajudem a poder exercer a sua atividade. Isto que acontece, a constituição deste núcleo de lojas com história, que neste momento inicia um segundo passo, porque estas 82 lojas que já estão chanceladas pela Câmara Municipal, estas foram as escolhas que a Câmara Municipal identificou como as, digamos, as inquestionáveis para serem lojas com história, porque há todo um conjunto, um processo para ser identificado como loja com história. Há um programa que as lojas podem candidatar e depois, de acordo com alguns critérios, quer em termos de património material, essas lojas são ou não distinguidas como lojas com história. Portanto, há que preencher aqui um conjunto de requisitos. Mas estas 82 lojas que já estão hoje chanceladas na cidade de Lisboa, este percurso teve muito com base no perigo que a pressão da alteração da lei do arrendamento e até a pressão da construção dos hotéis e dos hostels, em que literalmente o comércio desaparecia, muitas destas lojas foram-se perdendo, algumas delas foram-se perdendo face a, se não houvesse este mecanismo que pudesse permitir a preservação deste tipo de lojas. E acho que isto é que tem que ser a aposta não só das estruturas associativas, mas da própria Câmara, que é ajudar a preservar aquilo que é de mais identitário e aquilo que leva nós hoje procurarmos no Instagram ou em todas as outras diferentes formatos de comunicação. Aquilo que os turistas mais apreciam é estas nossas lojas, a característica, aquelas retrosarias onde eles entram e que praticamente já não existem em grande parte das cidades europeias. Por exemplo, é giríssimo ver no mundo fantástico da sardinha, a atratividade que dá uma, algo que nós, se calhar, há alguns anos, nós próprios como portugueses não valorizávamos, e hoje como é que aquele símbolo se torna uma das lojas mais visitadas. E eu acho que é esta a aposta que a Câmara e nós temos que fazer, nós como estrutura associativa, é ajudar estes empresários a continuarem a dar-lhes possibilidade e todo um conjunto de meios para que eles exerçam e permaneçam, até porque muitas destas lojas que nós falamos, lojas históricas, porque têm a sua história, têm esta identidade, são lojas que já estão, que têm seguidores, outras gerações à frente das lojas e pessoas com projetos fantásticos para as lojas e, portanto, eu falo nisto de uma forma muito, muito apaixonada, porque acho que é fantástico ver como é que lojas com 100 anos de existência, ou 130, ou 100, porque algumas já têm, e continuam atuais, modernas e sempre à procura de rejuvenescer dentro, mantendo aquilo que as identifica.
Sim, porque também tem que haver aí alguma arte e alguma ciência, ou seja, há pouquinho, quando falava da drogaria São Domingos, portanto também tem que haver o tirar partido da história que se foi construindo, mas também saber olhar para o futuro, não é?
E ir dinamizando
e oferecendo, ou seja, irmos adequando aos tempos, no fundo, lá está. Falávamos há pouco das barbas que agora estão na moda, e na drogaria São Domingos há N produtos para algo que está na moda, não é? Sempre
Exatamente.
Eu ouvi agora cada vez mais.
Sabe que hoje esse é o grande desafio do comércio. Felizmente há um novo regresso dos consumidores. Houve algum deslumbramento em alguma fase pelas grandes superfícies, pelos que nós entendemos e compreendemos. Hoje há de novo querer viver a cidade. Sem dúvida que a nossa cidade hoje está a tornar-se uma cidade na qual as pessoas podem usufruir mais dela, até porque não só pelo nosso clima, mas porque estamos a ter as praças rearranjadas. Hoje olhamos para a Praça do Comércio, é uma praça fantástica, olhamos para as várias praças que estão a ser requalificadas, os passeios, ou seja, devolver de novo, que eu acho que muitas vezes isso não foi feito, e hoje devolve-se de novo a cidade aos lisboetas. E também isso faz com que as novas gerações se cativem por viverem a cidade e regressarem ao comércio. Mas essas novas gerações são cada vez mais exigentes, porque são consumidores mais informados, têm um conjunto de tecnologia cada vez mais ao seu dispor para estarem mais informados. E, portanto, estas lojas, qualquer loja hoje, tem que, mesmo estas que mantêm este espírito e esta tradição, onde é fantástico nós entrarmos e vermos aqueles armários preservados, que são únicos e que hoje já nem se fazem, mas estas, mesmo estas lojas, têm que depois ter, saber, dentro daquilo que é mantendo a sua característica, fazer inovação, ter ideias novas, produtos novos, ou seja, acompanhar as exigências que cada vez hoje os consumidores mais têm.
Carla Salsinha, muito obrigada por ter estado nesta noite de insónia.
É sempre um prazer.
Boa noite.
Boa noite, obrigada.
Insónia na Renascença. Não conte carneiros, conte histórias.
Falava com a Carla Salsinha há pouco da Paris em Lisboa. Comigo está o José Carlos Gomes, precisamente da Paris em Lisboa. Alô, José, boa noite.
Olá, Sónia, muito boa noite.
Boa noite.
É um prazer em ouvi-la. E, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e pelo seu programa, belíssimo, até agora.
Não tenho que agradecer, eu é que agradeço estar aqui no programa. A Paris em Lisboa é uma das lojas mais emblemáticas de Lisboa e há pouco ficámos a saber que era então onde as noivas compravam todo o enxoval.
Sim, não desde o início, porque a loja tem 130 anos, começou como uma loja de alta costura, portanto as senhoras bonitas de Portugal, não só de Lisboa, iam fazer as suas fatiotas ao Paris em Lisboa. A própria rainha Dona Amélia, a última rainha de Portugal, fez fatos na nossa loja, mas uns anos depois foi introduzida toda a parte dos enxovais, dos lençóis, a secção que nós apelidámos sempre de branco, porque tudo era branco na altura, e essa continua e, portanto, temos a honra e o prazer de ter vestido muita noiva e de ter vestido muita casa de noivas.
Esta, falava-me que lá está, começa como um ateliê de costura, não é? E passamos a ter o enxoval. Sim. Foi no seguimento da conversa que tive há pouco com Carla Salsinha, a Paris-Lisboa tentar adaptar-se, lá está, à procura que ia havendo?
Sim, eu penso que raras exceções, estas casas que se mantiveram no tempo, como a nossa, tiveram de se adaptar à realidade, não é? E os tempos foram sendo diferentes ao longo dos anos, não é? Para nós, já de 3 séculos, não é? E, portanto, como eu referi, começou-se com a alta costura, com uma modista francesa e 60 costureiras. Aquela casa chegou a ter 60 costureiras.
60?
E o nome vem porque tudo vinha de Paris, a moda vinha de Paris, e portanto aí o nome Paris em Lisboa. Mas depois veio a implantação da República, a queda da monarquia, portanto a queda também do poder de compra de muita gente que vivia nesse sistema, não é? Portanto, com as regalias da monarquia. E houve que se fazer uma adaptação, houve uma passagem pela venda dos tecidos a metro, que eram utilizados na altura para fazer as tais fatiotas de que referi, para se venderem aos quilómetros, porque não era só o Paris em Lisboa, muitas das lojas do Chiado e da Baixa vendiam quilómetros de tecidos para confeccionar tudo o que se utilizava na altura, e que hoje também utilizamos, mas que hoje compramos nos prontos a vestir. Mas, entretanto, a secção do branco, como chamamos, foi introduzida cerca dos anos 20, foi introduzida na casa, na loja, e perdura até hoje, e hoje é praticamente o único conjunto de produtos que nós vendemos. São todas as coisas que equipam uma casa, desde os lençóis para a cama, as toalhas turcas e tudo isso. Portanto, as casas, voltando ao princípio da nossa conversa, as casas tiveram de se adaptar. Estas casas antigas, as que sobreviveram porque se adaptaram. As pessoas que nelas trabalhavam, os investidores, os donos, os próprios funcionários, tiveram de se adaptar aos tempos que foram vindo, e daí elas estarem hoje ainda com vida e com saúde. De outra forma, seria impossível.
E hoje são mais os turistas a visitar a Paris em Lisboa ou os lisboetas, e não só, portanto, os portugueses?
Hoje, nos dias que correm, e há 2 anos esta parte, são mais os turistas que visitam não só o Paris em Lisboa, como visitam as lojas de Lisboa, as lojas da Baixa de Lisboa. Isso não tínhamos dúvidas. Houve uma fugida de toda a gente, de todos os habitantes de Lisboa, para fora de Lisboa. Nós sabemos isso, não é? As pessoas hoje vivem em Cascais, em Sintra, na Amadora, na margem sul, e portanto houve um esvaziamento da cidade, não é? Hoje está-se a recuperar um pouco, mas não é suficiente, e realmente quem alimenta neste momento o comércio de Lisboa são os turistas. É inegável que são. Têm mais poder de compra, vêm com um espírito de procura, de busca, de curiosidade, e, portanto, são eles que entram nas lojas, que fotografam as lojas, que fazem perguntas e que consomem os produtos, não é? Uhum. E, portanto, eu não tenho dúvida, no nosso caso é assim que se passa, e não tenho dúvida pelas pessoas que se veem na rua, pelo que se ouve falar na rua, as línguas que se ouvem falar na rua. Eu refiro-me à Baixa, mas pronto, a Baixa e o Chiado, eu penso que é o fulcro das lojas com história, portanto, deste conjunto de lojas. Não será só, mas estarão ali o maior número. Das 82, penso que foi a doutora Carla Salsinha que referiu. Eu tinha 80, ela retificou, ela tem os números mais certos do que eu, portanto, serão 82. Mas isso passa-se hoje, e ainda bem que é assim, porque houve uma movimentação que as lojas precisavam.
José Carlos, alguma história que possa partilhar connosco, que de alguma forma, enfim, o tenha marcado, ou que seja alguma história curiosa e que tenha acontecido na Paris em Lisboa, ou a propósito da Paris em Lisboa?
Há muitas histórias, como deve calcular. Eu às vezes digo que eu conheci funcionários que ainda trabalharam com o meu avô. Pessoas que trabalharam 50 e mais anos naquela loja. E, portanto, as histórias eram inúmeras. mas tenho uma muito curiosa, que é de uns senhores muito bem vestidos. Sabe que nos anos, por volta dos anos 40, 30 e tal, 40, o Chiado era a passarela de Lisboa. Portanto, as senhoras bonitas, bem vestidas, e os cavalheiros elegantes passeavam-se no Chiado, faziam as suas compras, iam aos seus cafés, frequentavam as tertúlias da política, e, portanto, era um mundo à parte do resto de Lisboa. Era a parte mais elegante da cidade.
Uhum.
E como elegante era, não sei, trabalhou na Rádio Renascença ali na Rua Capelo, portanto, conhece o Paris em Lisboa, passou lá muitas vezes à porta.
Sim, sim.
E já que parou com vocês, nós temos um varão dourado, um varão de latão, com umas flores de lis.
Sim, a loja é lindíssima.
Em frente das duas montras principais do Chiado. E até aos dias de hoje, aquele varão serve muitas vezes de banco, de assento, não é? Embora nós tentamos sempre que as pessoas não se sentem para não o danificar, mas é impossível controlar tudo. E nessa altura, no tempo do meu avô, havia dois cavalheiros elegantes que tinham o bom hábito para eles, o mau hábito para o varão e para a loja, de se sentarem, ocultavam a montra, estragavam o varão, foram avisados várias vezes de não se sentarem ali, e um dia o meu avô, que tinha um bocadinho de mau feitio, mas também tinha o varão, que era dele, não é? Chamou um funcionário que eu ainda conheci, que era o Santos, não é do seu tempo, era um homem que trabalhou também numa outra loja do Chiado e depois que trabalhou lá cerca de 60 anos na loja.
Trabalhou
com o meu avô, com o meu pai, e ainda o apanhei há 45 anos, ainda apanhei o Américo dos Santos Marques, nunca me esqueci do nome do senhor. E esse homem era um homem de confiança do meu avô, que estava sempre à porta da loja, era uma espécie de mordomo da loja, e o meu avô chamou e disse ao Santos, vai buscar um balde. O Santos percebeu que havia ali qualquer coisa estranha, mas foi buscar o balde, não é? E o meu avô depois disse, ó Santos, chega aqui ao primeiro andar. O Santos percebeu o que é que era, não é?
Pois.
E depois disse-lhe, vai, enche o balde, e depois abre a janela, e depois despeje. E o Santos dizia sempre, ó seu Carlos, despeje, e ele despejou. Ele despejou, é claro que os senhores elegantes ficaram todos molhados, mas remédio santo, nunca mais se sentaram em cima do varão, não é? E com esta história há imensas
Ai,
histórias.
Ai, quanto mais uma, José.
Eu tenho pena que não se tenham compilado em livro, e muitas,
pois,
a minha memória não
giro.
É das melhores, e que se vão esquecendo, mas todas as lojas, não só o Paris em Lisboa, todas as lojas ali tinham histórias deliciosas. Tinham uma coisa que se perdeu hoje, mas isso eu penso que se perdeu na sociedade moderna, que era uma relação entre os comerciantes, entre os funcionários das lojas, que toda a gente se conhecia, toda a gente trocava ideias, trocava-se até mercadoria. Posso lhe dizer que entre nós e o Ramiro Leão, se não havia uma peça de linho numa das lojas para vender, ia-se pedir à outra loja, a outra loja emprestava, vendia-se ao nosso cliente e depois, quando recebíamos, devolvíamos novamente a peça. Quer dizer, há coisas destas muito engraçadas que hoje não são possíveis de fazer, não é?
Uhum.
Não são possíveis de fazer. Tudo aquilo era uma família, eu ainda vivi isso. Tenho pena, já tenho alguma idade também, tenho pena que as coisas não continuem assim, mas o mundo, é a tal adaptação que temos de fazer, o mundo hoje é diferente, é muito rápido. E, portanto,
mas sabe,
as coisas...
José, eu acho que...
Diga, desculpe, eu não estou a ouvir.
Não, é que eu peço desculpa a interrompê-lo por causa dessa questão de... Eu particularmente, eu gosto muito da vida de bairro, sempre morei, eu sou da Margem Sul, mas depois mudei para Lisboa e sempre escolhi realmente a vida de bairro, porque eu gosto do bom dia, boa tarde, gosto de chegar ao quiosque e dizer bom dia, Sr. João, e ele já sabe que eu quero o jornal e pronto, não é? Mas acho que ainda é possível mantermos esta relação se a procurarmos, não é? Ou seja...
Mas hoje repare que há uma coisa que hoje, como eu digo, a maior parte das lojas, dos estabelecimentos não têm cara. Portanto, não há um patrão, não há haverá um dirigente, mas não é com o mesmo espírito do dono da loja, não é? Do dono daquela coisa, daquele estabelecimento.
Uhum.
E portanto, há um distanciamento entre os patrões, conheciam-se todos, não é? Eu lembro-me no tempo do meu pai, eu era miúdo, e como deve calcular, frequentei aquela loja de calções, não é? Lembro-me do meu pai que conhecia todos os colegas, para cima e para baixo, do número 77 da Rua Garrete. Hoje, não sendo as lojas com história, e voltando à vantagem desta classificação que foi feita e muito bem feita, e eu espero que ela vá mais além disto, a doutora Carla Salsinha focou um dos temas de fazer um pequeno museu, ou mesmo um grande museu, sobre o comércio de Lisboa e sobre a importância que estas lojas, esses estabelecimentos têm na vida da cidade. E nós apercebemos agora com a vinda dos estrangeiros, se calhar estávamos um bocadinho distraídos com isto. Eles vêm ver o Paris em Lisboa, vêm ver a drogaria, vêm ver a Casa Pereira, vêm ver a Luvaria Ulisses, eles não vêm ver as outras lojas que eles têm há muito mais tempo do que nós, em muito maior número do que nós, e que estão saturados de as
claro,
ver.
Claro.
E nós também, porque hoje vamos a Londres e é de um lado e do outro da Bond Street a mesma marca.
Uhum.
Portanto, isto é uma coisa muito importante. Mas o relacionamento das pessoas, eu penso que isto não... Não é porque as pessoas talvez não queiram, mas o sistema mudou, não é? As casas não têm essa identidade, não têm essa cara. Não há o dito dono, o dono da loja A ou da loja B, que é o café, que engraxa os sapatos, que compra o jornal.
Sim, claro, claro, é diferente. Eu pessoalmente tento manter essa...
Sim, tentamos todos nós.
Não é? Porque é tão reconfortante.
Assim,
não é?
Assim.
Muito obrigada, José Carlos, por ter estado nesta noite de insónia.
Disponha sempre. Parabéns pelo seu programa.
Obrigada.
E vou continuar a ouvi-la até ao fim.
Pronto, acho muito bem, sim senhora.
Sim senhora, muito obrigado mais uma vez.
Obrigada, obrigada.
Uma boa noite.
Insónia, na Renascença.
Bem, e eu falava sobre esta relação de confiança que temos com algumas lojas e que eu gosto realmente de preservar. Acho que todas as mulheres têm, por exemplo, o cabeleireiro, mulheres e homens, não é? Quando confiamos naquele cabeleireiro, vamos sempre ao mesmo cabeleireiro. No meu caso, por exemplo, confesso que já que estamos a falar deste tema, as lojas com história, a André Óticas, precisamente no Chiado, estive 20 anos no Chiado, enquanto trabalhei na Renascença, obviamente, no Chiado, e antes de mudarmos para cá, portanto, para a Quinta do Bom Pastor, era ali que fazíamos a nossa vida. E era na André Óticas, onde eu ia, e muitos colegas meus iam também, quando queríamos fazer os exames aos olhos, comprar uns óculos de sol, comprar óculos normais. E o que é que acontece? Eu já saí do Chiado, mas ainda hoje vou à André Óticas. Aliás, e hoje estive lá e aproveitei para fazer o convite ao André Leal, da André Óticas, porque pensei, uau, então eu venho aqui sempre, não é? Portanto, vamos falar das lojas com história. Esta é uma loja com história. Portanto, André, muito boa noite e obrigada por estar aqui no Insónia.
Boa noite, Sónia. Obrigado, antes de mais, pelo convite.
Não, agradeço imenso, realmente, porque até porque isto é também uma relação emocional que há aqui, não é? Portanto, todas as lojas das quais eu falei aqui hoje, eu conheço-as pessoalmente, visito-as, a André Óticas com mais frequência, pronto, porque por motivos médicos.
Exatamente.
Exatamente. André, esta loja, portanto, nós tivemos aqui lojas que passaram do avô para o pai, para o neto, não é o caso da André Óticas.
Começará pelo menos na localização do Chiado, vai começar a partir de agora, portanto eu estou a ver se consigo preparar os meus filhos para dar seguimento àquela que será a terceira geração da André Óticas.
Uhum.
Nós começámos em Oeiras, a empresa dos meus pais. Agora, o facto de nos termos instalado no Chiado, temos uma herança pesada e fantástica, mas acabamos por estar em convívio com o dia-a-dia do Chiado e com a ótica do Chiado apenas há 12 anos.
Uhum.
No entanto, conservamos e tentamos ao máximo conservar aquela que era a tradição da casa, que ao fim e ao cabo vai no sentido do que temos estado a ouvir, o meu ilustre e caríssimo vizinho, José Carlos, porque eu continuo a achar, quem sou eu que estou há pouco tempo no Chiado, mas acho que continua a haver uma relação muito próxima entre o prestador de serviços e o cliente. Portanto, nós conhecemos os pais, os filhos, conhecemos muitas situações da vida pessoal dos nossos clientes. Acho que isso é uma relação muito próxima. Acredito que não tenha nada a ver com a relação que o Sr. José Carlos referia de há 20, 30, 40 anos atrás.
Sim, esta é uma loja que existe já desde 1888, não é? Era
exatamente
a Ótica Ramos.
Ramos e Silva.
Ramos e Silva, e eu sei que tinham e têm, aliás, a calçada diz, já não me recordo, que é eletrónica,
eletricidade
e ótica. Porquê eletricidade?
Os serviços que a Ramos e Silva prestava eram variadíssimos, portanto, desde a parte ótica e contactologia aos instrumentos de precisão. Portanto, o espólio e o arquivo que existe, que hoje em dia é obsoleto, mas de densímetros, higrómetros, decâmetros, portanto, uma série de máquinas, termómetros para todos os fins que havia, inclusivamente produção de peças especiais para o setor industrial, com quem a Ramos e Silva trabalhava muito.
Uhum.
Inclusivamente também para-raios, a instalação de para-raios, havia um livro fantástico, eu acabei por nunca o conseguir ver, mas havia um livro fantástico com o registro de todos os prédios em Lisboa e por todo o país em que se tinham feito instalações de para-raios.
Oh, André, ao que sei, portanto, quando o seu pai adquiriu a Ramos e Silva, foi muito por aqui esta a André Óticas no Chiado, foi por insistência. Sim. Do André. O André que queria muito este espaço.
Eu nasci literalmente no meio dos óculos e no meio das lentes. Portanto, em Oeiras, a empresa tem 35 anos, 36 anos, faz agora em novembro, eu fiz 36 anos em julho. Portanto, eu sou 3 meses mais velho que a empresa e foram à altura, os primeiros 10 anos foram tempos muito esforço por parte dos meus pais e eu não tinha onde ficar. Portanto, eu ficava na loja de manhã antes da escola e depois ao fim do dia ia para casa, chegava a casa tardíssimo, inclusivamente jantava e tinha um pequeno canto para brincar na loja. De maneira que o percurso normal e orgânico de um adolescente é revoltar-se contra o mundo dos óculos e eu não queria de maneira nenhuma seguir o mundo da ótica. No entanto, se um dia viesse a trabalhar numa loja nossa, adorava o objeto Ótica do Chiado, aquela localização. Eu sempre gostei muito do bairro, sempre gostei muito da zona. E a loja, enquanto objeto, o estilo da loja, atraía-me imenso. De maneira que havia, desde os meus 15, 16 anos, havia um pouco essa questão de vou trabalhar, mas temos que comprar aquela loja. E um dia aconteceu.
Que bom. E realmente fez questão, lá está, de manter, de perdurar a história da história da loja. E uma das coisas que se encontra na André Óticas é o fora do comum, não é? Portanto, temos ali modelos diferentes, vê-se que há um cuidado, há ali uma paixão por detrás desta loja, não é?
Exatamente. Já quando, em 2006, quando entramos, já havia algumas marcas que estariam fora do registro comum daquilo que são as marcas de uma ótica. No entanto, houve uma... Reconhecemos de imediato que havia um potencial para muito mais, tanto que na altura as marcas independentes fariam parte de... representariam 5%, 10% do stock. Hoje em dia, essa fatia cresceu imenso, inclusivamente o tipo de serviços que começámos a prestar ao cliente final.
Sei que também têm um novo projeto, isto falando na adaptação e, enfim, nos adaptando aos tempos e às necessidades, à procura, não é? Aquilo que os clientes procuram, têm um novo projeto para breve, também no Chiado.
Temos um projeto para breve, sem revelar grande coisa, porque queremos criar o maior impacto possível. Vamos instalar-nos, ao fim e ao cabo, e poder receber o cliente para testemunhar in loco aquilo que é um processo que, bom, quanto a mim é arte, é escultórico, que é a produção de um par de óculos de forma artesanal. Uhum. Tudo isto à medida do cliente, de acordo com os requisitos estéticos e anatómicos do cliente, e permitir a experiência, coisa que já fazemos na ótica do Chiado, mas que não temos grandes condições em termos de espaço para trabalhar, uhum, inclusivamente para receber o cliente e para que o cliente possa fazer parte do processo.
Esta loja com história, André Óticas, também está na exposição, a ver então até 25 de novembro na Rua da Conceição. André, muito obrigada por ter estado nesta noite de insónia.
Foi um prazer.
E uma
obrigado,
boa noite. Obrigada.
Boa noite, obrigado.
Insónia. Na Renascença. Não conte carneiros. Conte histórias.